profissão, violando o artigo 47 da Constituição. E o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida sublinha a urgência e a relevância ética desta regulamentação. Senhoras e senhores deputados, o Grupo Parlamentar do PSD reconhece a importância desta matéria, mas também sublinha que a regulamentação de uma profissão da área da saúde exige rigor, ponderação e envolvimento técnico e político sério. Assim, defendemos que sim, é necessário regulamentar esta profissão, mas que este processo deve ser feito de forma ponderada e esclarecida, com escuta ativa dos profissionais, das instituições de ensino, das entidades reguladoras e do Ministério da Saúde. O que está em causa é demasiado importante para ser feito de forma inconsequente ou precipitada. A dignificação da profissão, a proteção dos utentes e a qualidade dos serviços de saúde e educação merecem uma resposta séria, responsável e tecnicamente sustentada. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Seabra. Temos o Grupo de Autarcas, Município de Vila Flor, nas galerias. A Câmara fica a saber e aplaude se quiser. Tem agora a palavra, aparentemente para a última intervenção deste ponto, a Sra. Deputada Sofia Andrade, do Partido Socialista. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, quero cumprimentar desde logo os mais 10.200 peticionários que subscreveram esta petição pela regulamentação da profissão de psicomotricista. Na pessoa da Cristina Vieira, a primeira subscritora da petição, e também Presidente da Associação Portuguesa da Psicomotricidade, associação que também saúde. Relativamente ao objeto apresentado nesta petição, gostaria de sublinhar dois aspectos importantes. Um primeiro aspecto para deixar claro que o Partido Socialista é sensível às preocupações e às reivindicações legítimas que estão apresentadas nesta petição. Nós sabemos que estes profissionais entregam equipas multidisciplinares em áreas sensíveis, nomeadamente na área da saúde mental ou em áreas de acompanhamento no neurodesenvolvimento de crianças e jovens ou idosos. Temos, portanto, consciência não só da função desempenhada por estes profissionais, como também do seu sentido de missão, com vista a garantir a segurança e a qualidade dos cuidados de saúde prestados aos utentes. Em segundo aspecto, queria dar nota do seguinte. O setor da saúde, pela sua complexidade, integra uma diversidade grande de profissionais. Seria, por isso, importante que o Governo olhasse para as profissões da saúde no seu todo, de modo a identificar situações como esta, de eventual necessidade de regulamentar a profissão, com o objetivo final de enquadrar as profissões de saúde. Consideramos mesmo necessário que o Governo assuma um papel ativo e de intervenção nesta matéria. E como é que esta intervenção pode ser materializada? Por exemplo, inventariando as profissões de saúde mediante um mapeamento detalhado dos profissionais que integram o SNS e em que circunstâncias é que as profissionais integram o SNS. Esta informação, ou este mapeamento, permitirá certamente uma gestão mais informada e mais eficaz do sistema de saúde. Nós bem sabemos que quando falamos em regulamentação de profissões, não raras vezes existem dificuldades que precisam ser dialogadas e ultrapassadas, sobretudo no que diz respeito à definição da realização dos atos que compete a cada entidade. Daí a importância de ser aberta esta linha de diálogo, de negociação, que, repito, deve ser liderada pelo Governo e deve envolver as respectivas organizações profissionais. Porque, senhoras e senhores deputados, o diálogo que é esperado do Governo não se esgota em acordos celebrados com médicos e enfermeiros e não se esgota também em acordos para aumentos salariais. Termino reiterando aquele que é o nosso compromisso para com a saúde e os portugueses. Queremos um SNS forte e que garanta a segurança dos utentes e profissionais. Este desiderato é da responsabilidade deste Governo e deste Ministério da Saúde. Esperamos que aprendam a lidar com essa responsabilidade.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sofia Andrade. Terminou este ponto 5 da nossa ordem de trabalhos, passamos ao ponto 6, que consiste na petição 242/15, segunda, da iniciativa de José Manuel Correia Serra e outros, pela preservação das florestas e do ecossistema em Portugal. Para a primeira intervenção sobre este ponto, chamo a senhora deputada Inês Sousa Real, do PAN. Senhora deputada, faz favor. Não está? Não. Bom, passamos então ao senhor deputado Jorge Pinto, do Livre. Senhor deputado, faz favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, começo por saudar os peticionários desta tão importante petição, agradecendo-lhes a oportunidade de trazer este debate a esta Câmara e ao Livre de poder apresentar propostas que acompanham os vossos desejos. A participação ativa e consciente dos nossos concidadãos é fundamental para dar voz às preocupações ambientais que afetam o nosso país, mostrando que a proteção dos nossos ecossistemas é uma causa de todas e de todos. E é por isso que hoje trazemos uma recomendação para que se implemente com urgência o plano de gestão da Serra da Lousã e para o reforço dos recursos e da formação das entidades responsáveis pela fiscalização e gestão das áreas classificadas. Propomos ainda a utilização de soluções baseadas na natureza, como a reintrodução de grandes herbívoros para manter e ampliar a rede de prevenção de incêndios e renaturalizar esta área. A Serra da Lousã é reconhecidamente um local com uma riqueza notável no que diz respeito à biodiversidade, no centro de Portugal, e é por isso que faz parte da rede Natura 2000. Tem, no entanto, enfrentado ameaças cada vez mais prementes, como a fragmentação dos habitats, a proliferação de espécies invasoras, a pressão do turismo, o desordenamento do território ou o risco cada vez mais alto de incêndios, agravado pelo intensificar das alterações climáticas e pelo abandono do mundo rural. A questão dos cortes rasos não é nova para nós e já noutros anos se questionou esta prática que, sendo importante em determinadas situações, tem de ser aplicada com parcimónia, cuidado e sustentação nos factos e nas necessidades reais. Por estes dias, uma notícia dava conta de que entre fogos e cortes, a perda de cobertura florestal em Portugal entre os anos 2016 e 2023 foi de 693 mil hectares, mais de metade da perda total registada entre 2001 e 2023. Desde este período, o ano 2017 foi o que mais contribuiu para esta perda. Mais de 131 mil hectares de cobertura florestal desapareceu no nosso país. Esta é uma tendência que temos de reverter. A inexistência de uma estratégia integrada para o uso e conservação dos recursos florestais dificulta a prevenção de incêndios, a regeneração das espécies nativas e até a valorização económica e ambiental das nossas florestas. De forma complementar, consideramos que é importante aumentar a proteção dada à floresta nativa, como é o caso dos carvalhais. Estes, outrora dominantes em áreas vastas do nosso território nacional, têm vindo a desaparecer drasticamente, reduzidos devido à pressão da agricultura intensiva, da expansão urbana e das plantações de espécies exóticas e dos fogos florestais. Em 2001, um decreto-lei estabeleceu um quadro legal para a proteção do sobreiro e da azinheira, reconhecendo a sua importância ecológica, económica e cultural. Por diversas razões, os carvalhos ficaram de fora dessa proteção e é precisamente por isso que nós queremos protegê-los. Trata-se de um passo crucial, apoiado pela ciência, e a verdade é que as florestas autóctones aumentam a resiliência do meio envolvente e a eventos extremos como secas, inundações e incêndios, tornando as paisagens naturais mais protegidas. Muito obrigado pela vossa iniciativa. No que depender do Livre, contarão com o nosso apoio.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Pinto. Tem agora a palavra para uma intervenção o Sr. Deputado Miguel Costa Matos, do Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, todos os anos a floresta arde, o país ferve e depois esquece. Portugal é o segundo país da Europa que mais floresta perdeu desde o início do século, 54% da nossa cobertura florestal. E desde os trágicos incêndios de 2017 fez-se muito, O ano passado a área ardida quadruplicou, mas passamos uma média dos 3 anos anteriores. A área ardida foi 60% inferior à média da década anterior a 2017. Mas há coisas que ainda não conseguimos mudar. O estado desordenado, abandonado, fragmentado da floresta. Mudar isso vai mesmo demorar tempo. Ao Parlamento falta aprovar a reforma da propriedade rústica, cujo grupo de trabalho, lançado pelo governo do PS, obteve grande consenso nacional. Ao Governo falta, por exemplo, operacionalizar o Banco de Terras e a IGP, o novo nome para o emparcelamento. E à sociedade, claro, falta responder a estas alterações, o que não é fácil nem é imediato. Mas sejamos frontais. Tem de haver alguma floresta de conservação. Mas não haverá floresta segura se não tivermos uma floresta produtiva. E uma floresta produtiva, senhores deputados, não é eucalipto e pinheiros por tudo o que é lado, porque cresce rápido e depois é cortar tudo a eito. Não. A floresta sem gestão é um barril de pólvora. É preciso promover a criação de mosaicos que reduzam o risco de incêndio. E para isso não se pode cortar de qualquer jeito. E é por isso que desde 2021 o Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais prevê a revisão das regras de corte. Nós temos a agradecer aos 20 mil peticionários, na pessoa do José Serra, a oportunidade que nos dão de discutir e legislar sobre este tema. E o PS não falha à chamada. Não para que se corte menos, mas para que se corte melhor. No nosso país, para cortar floresta, basta comunicar. E isso não chega. Nós não podemos permitir que em áreas protegidas, se corte floresta sem autorização. O ICNF deve poder impor medidas de proteção, o corte seletivo, o corte faseado, a obrigação de replantação, a proteção de animais, de plantas, do solo. Mas também não podemos permitir que o ICNF ponha a floresta na gaveta e deixa o produtor mais de 45 dias à espera. Nós temos de acabar com os cortes em terrenos alheios, encorajar que as pessoas registrem os seus terrenos. Qualquer corte, dentro ou fora das áreas protegidas, deve provar quem é que é o dono. E se não for o próprio a cortar, que tem autorização para o efeito. Há que pôr em prática mesmo o rastreio da madeira que circula em Portugal, sob pena, senhores deputados, das regras não funcionarem para absolutamente nada. E devemos punir mais quem não cumpre, mais penas, melhor processo e os próprios municípios a fiscalizar. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, daqui a umas semanas vou-vos ver a todos a partilhar posts muito indignados com os incêndios, a apontar os dedos uns aos outros, a dizermos quem é que é responsável. Mas hoje, com este projeto, temos todos a oportunidade de fazer algo concreto pela floresta e mostrar que estamos mesmo aqui para fazer alguma coisa por ela. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Costa Matos. Para uma intervenção, dou agora a palavra ao Sr. Deputado Jorge Teixeira, da Iniciativa Liberal. Sr. Deputado, faz favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, discutir florestas não é falar apenas de paisagens. É falar de algo muito mais essencial. É falar de território, é falar de economia, é falar da nossa biodiversidade e também do nosso clima. E este debate é oportuno no tempo, e é porque nos aproximamos do momento do ano de maior pressão climática sobre o país. E isso exige que voltemos a uma discussão que nem sempre é simples, mas que se pode basear numa premissa clara: floresta gerida é floresta segura. E em Portugal continuamos com demasiado território abandonado ou maltratado. Não temos ainda uma política florestal coerente em todo o território, que valorize a gestão, o bom uso económico e a proteção onde ela faz sentido. E é aqui que também se faz a reforma do Estado. E por isso cumprimento todas as senhoras e senhores peticionários aqui presentes, saudando a sua iniciativa e a pertinência deste tema, que vai muito para além daquilo que se passa na Serra da Lousã. Sobre a reforma da floresta, a Iniciativa Liberal traz 3 propostas estruturantes para esta Câmara. Começamos pela base: saber quem é dono do quê. Porque sem cadastros da propriedade rural, não há política florestal que funcione, não há ordenamento, muito menos defesa contra os incêndios. Em Portugal, hoje é um país onde menos de 50% dos terrenos têm cadastro predial, o que significa que menos de 20%, cerca de 20% do território, não tem dono conhecido. É preciso concluir de vez o cadastro com menos burocracia nas partilhas, um portal digital para qualquer cidadão possa saber, de forma simples, quem é proprietário do quê. E para quem não quer ou não pode...